não tem preço. É o acordar de uma nação. É a certeza que seremos grandes lá na frente. Agora, o que incomoda alguns lá de Brasília é que nós realmente começamos a mudar o Brasil. Temos consciência. Acreditem, com vocês, nós colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece. Temos uma pátria que ninguém tem. Temos um povo e vocês sabem do que nós estamos fazendo. Hoje...
É isso, presidente, falando também sobre o voto auditável, sobre querer eleições limpas com contagem pública de votos e através, então, desse sistema também alcançar maior democracia. Diz o presidente que a missão dele é espinhosa, mas também muito gratificante e que jurou dar a própria vida pela pátria.
Políticos, cada vez mais a certeza do nosso futuro. O apoio de vocês é... é indispensável para seguirmos adiante. Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer a Deus pela minha vida e pela missão, e dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. Céu para mim. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Bom, aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro, 4 horas e 2 minutos. A gente vai passar, obviamente, a palavra para os nossos comentaristas, mas Jorge Serrão aqui nos estúdios, ele elevou o tom em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e você até se surpreendeu, Serrão, com a fala dele. De que forma você analisa esse discurso de agora a pouco do presidente Jair Bolsonaro?
Olha, resumidamente, o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom lá na estratosfera. Acho que chegou até a outra galáxia. E a pedra que havíamos cantado ainda há pouco, ele já tinha dito isso de manhã. Amanhã será convocado o Conselho da República e isso pode ter uma repercussão muito séria. Porque esse conselho, repito, é uma lei sancionada pelo presidente Collor em 1990 e ela define claramente que podem ser tomadas decisões de aconselhamento ao presidente relativas à estabilidade das instituições democráticas, mas também pode cuidar de intervenção federal, estado de sítio ou outra situação prevista também, que seria estado de defesa. Então, isso será analisado nesse encontro pelo presidente da República, pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado, por 2 representantes da maioria e da minoria em cada uma dessas casas e por mais 6 integrantes, sendo 2 indicados pelo presidente, 2 indicados pelos senadores e 2 indicados também pelos deputados. Esse grupo reunido vai tratar do que Bolsonaro já indicou que vai ser uma espécie de intervenção no Poder Supremo, que absolutamente extrapolou suas funções no Brasil. E hoje ficou claro nas ruas que o verdadeiro poder supremo é o poder do povo, das pessoas que saíram às ruas hoje para lutarem por liberdade e estabilidade desse nosso regime nada democrático até esse momento. Regime que está tendo medidas que fazem parecer nazistas. Prisões arbitrárias, prisões de gente sem foro privilegiado de função feita por ordem do Supremo Tribunal Federal, inquéritos que estão acima absolutamente da ordem democrática, da ordem do direito, porque eles não ouvem o Ministério Público, ora ouve, ora não ouve. Então, esse regime de exceção tem que acabar no Brasil. E o presidente Bolsonaro deixou claramente hoje, subindo o tom de seu discurso, que isso vai ter que chegar ao fim.
Esperamos. Ok, Serrão. Ok, agora são 4 horas e 4 minutos. A gente tem que fazer um rápido intervalo para a nossa rede, a rede de rádios. Mas a gente continua na transmissão pela imagem na internet, para você que nos acompanha nos aplicativos, no YouTube, no Facebook, no streaming do nosso site e também nas nossas plataformas do Panflix. Agora, 4 e 5 na Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou o Mauro Betti e estou pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Você já ouviu aquele papo? O Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu estou concorrendo pela quinta vez e estou esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
A Sabesp apresenta Tox para economizar água.
Abriu, usou, fechou.
Primeiro, toca aqui comigo. E fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar.
Abriu, usou, fechou.
Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Antecipadamente,
Diogo,
que não
só registrando aqui,
seguir
Diogo,
esse caminho.
Diogo, só registrando que estamos também de volta já na rede Jovem Pan News e continue comentando, por favor, falando.
Bom, a informação que se tem é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, não têm conhecimento dessa reunião do Conselho da República, que teria sido convocada pelo presidente para amanhã, para tratar de algum tema sobre a estabilidade democrática, ou seja, estado de sítio, estado de defesa ou alguma intervenção. Então, pelo visto, não foi combinado com os outros ainda. Ainda é muito prematuro para saber o que o presidente pretende por ir com isso. Então, essa é a grande questão atualmente.
Bom, Diogo, temos ainda um tempinho antes da volta da Jovem Pan FM também nessa nossa cobertura. A grande questão é qual que deve ser a mobilização, principalmente do Congresso Nacional, a partir de agora. Porque a gente vem destacando desde cedo que o Congresso Nacional ficou em silêncio em relação a essas manifestações de hoje, esses atos de hoje. De que maneira que isso vai ter uma repercussão amanhã, claro, depois do feriado, com essas declarações do presidente Jair Bolsonaro?
Bom, tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já declarou hoje no Twitter uma defesa das instituições democráticas. Duas coisas serão analisadas e terão que ser terão que ter uma resposta tanto do STF, quanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado. É, a fala do presidente é uma delas. A outra é a demonstração de força popular, que é inegável, que mostra que há uma preocupação, uma reivindicação por uma parcela da população brasileira que está insatisfeita com, basicamente, com a atuação do STF. Então, essas duas questões precisam ser respondidas. A fala do presidente e a legítima demonstração de força popular que ele está mostrando hoje.
Bom, e a gente continua acompanhando, inclusive, as imagens aqui da região da Avenida Paulista, depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Estamos também de volta na rede Jovem Pan News e também na Jovem Pan FM, às 4 horas e 10 minutos. Continuamos aqui com todos os nossos comentaristas e a gente faz a nossa troca de guarda aqui, Adriana, porque a gente volta amanhã, às 6 horas da manhã, no Jornal da Manhã, a Kalina Sabino e o Gabriel Cruz já nos nossos estúdios para seguir com a nossa cobertura. Eu vejo aqui o Serrão, continua aqui nos estúdios, a Bruna Torlai também, em Brasília, o Zé Maria Trindade, o Diogo Schelp também conosco e toda a nossa equipe de comentaristas. Valeu, Adriana, nós voltaremos amanhã.
Valeu, Thiago, até amanhã às 6 da manhã no Jornal da Manhã. Boa transmissão, Kaline e Gabriel.
Bom trabalho.
Adriana, Thiago, parabéns pela cobertura de vocês, obrigada. A gente segue aqui, né, Gabriel?
Pois é, agradeço aí a Adriana, também o Thiago, que desde cedo bravamente estão tocando essa transmissão. E a gente segue aqui daqui para frente. Exato. O presidente Jair Bolsonaro acabou de discursar e é lógico, vamos repercutir tudo o que ele falou e muito mais, já que ele deu pano para a manga, aquele discurso de manhã que aparentemente tinha sido já bem agressivo. Ele dobrou a aposta agora nesse discurso da tarde, que acabou há cerca de 10 minutos aqui na Avenida Paulista.
Subiu o tom, inclusive chegou a chamar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, de canalha. Então, há pouco a gente transmitiu, aí vocês podem acompanhar por imagem o presidente Jair Bolsonaro saindo ali de onde ele estava fazendo o discurso dele, apoiadores em volta, muita gente, né, querendo tirar foto, vendo o presidente.
Tirando foto, Kalina, para ser o filho
muitos
do presidente,
admiradores,
Eduardo Bolsonaro.
O discurso do presidente, que durou cerca de 10, 15 minutos, como a gente disse, ele subiu um pouquinho mais o tom do que foi dito mais cedo lá na esplanada do Ministério, em Brasília. E eu chamo agora José Maria Trindade, nosso comentarista. Zé Maria, boa tarde para você. O que você achou desse discurso de Bolsonaro? Já era previsto que ele subisse um pouquinho mais o tom, fosse um pouquinho mais agressivo em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde.
Salve, Kalina, muito boa tarde, Gabriel. Olha, Kalina, havia uma expectativa de um anúncio assim, é uma ruptura. O presidente Jair Bolsonaro acaba de anunciar uma ruptura, né, dá um ultimato ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não vai obedecer a decisões emanadas de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e isto é o ponto de ruptura. Um deles. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro define que as eleições terão que ser através do voto impresso, do voto em papel, esse que foi rejeitado pela Câmara dos Deputados. E ainda, quer a liberdade de todos os presos por esses inquéritos do Supremo Tribunal Federal, que são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. E ainda, decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que não paga, né, que não monetiza os sites considerados conservadores. Então, é um discurso do anúncio de ruptura. É isso, não tem outro nome, né, com essas exigências. Vou repetir, saída do ministro Alexandre de Moraes, libertação de todos os presos, que ele fala em presos políticos, aí está o Daniel Silveira, jornalistas, manifestantes, né, em favor do presidente, que foram presos, e extinção dos inquéritos, que envolve, inclusive, deputados bolsonaristas, né? Então, é um anúncio importante e ele convoca o Conselho da República. O Conselho da República é colocado na Constituição como um órgão máximo ali de aconselhamento do presidente da República. E é para decretação de estado de sítio, estado de segurança e intervenção federal. Fazem parte do Conselho, que é presidido pelo presidente da República, o vice-presidente, o secretário-geral da presidência, o ministro da Justiça e os presidentes da Câmara e Senado e 6 integrantes da sociedade. Cidadãos, 2 indicados pelo governo, 2 pela Câmara e 2 pelo Senado Federal. Já houve recentemente uma reunião do Conselho da República que decidiu pela intervenção federal, isso em 2018, no governo Temer, né, a intervenção federal no Rio de Janeiro. Se discutiu a intervenção no Estado, mas o Conselho optou por uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Havia essa expectativa por aqui, todo mundo sabia, né, que se a manifestação fosse com essa força que acabou acontecendo, haveria uma indicação assim. Os partidos políticos, já se precavendo, estão conversando e devem se reunir a partir de amanhã para tomar uma posição sobre uma nova realidade, né? Sobre uma nova realidade, os partidos. Os presidentes da Câmara e Senado sabiam dessa possibilidade, mas publicamente eles dizem que foram surpreendidos com esta convocação do Conselho, que não está oficializado. Então, vamos lá. No mundo do discurso, do posicionamento do presidente da República, é um anúncio de uma ruptura. Até agora, não há do que se falar em ruptura. Todas as decisões do Supremo foram cumpridas, inclusive estranhas, de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que o presidente nomeou e voltou atrás com a decisão do Supremo, né? E nomear o diretor-geral da Polícia Federal é uma competência do Executivo, né? Se agora o governo não cumprir e fazer essas exigências, chegamos a um ponto, portanto, de estarmos nas mãos do Conselho da República. Esse é o discurso, ainda não tem nenhuma prática e nenhum ato que verbalize, que oficialize essa situação.
Obrigado, José Maria Trindade, que continua com a gente. Enquanto isso, a gente acompanha aqui as manifestações na Avenida Paulista. Agora, 4 horas e 16 minutos, o presidente Jair Bolsonaro terminou o discurso dele há cerca de 15 minutos. Ele foi bastante incisivo, fazendo diversas críticas, retomando as críticas que ele já havia feito pela manhã contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também contra as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que cortaram aí o financiamento de alguns elementos da direita. E nós vamos falar agora com Paulo Pozonoff. Paulo, tudo bem? Agora a gente que dá uma boa tarde para você.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos.
Ô Paulo, essa fala do Bolsonaro agora, nos últimos dias, ele não tinha falado o nome de Alexandre de Moraes. Ele falava aquele ministro, aqueles ministros. Agora, ele colocou o nome de Alexandre de Moraes. Você acha que ele está cada vez mais tentando fechar o cerco contra Alexandre e deixar ele, de certa maneira, sem força para possíveis decisões futuras?
Oi, Gabriel. O ministro Alexandre de Moraes, na verdade, ele está lá, né, no Supremo, mas ele perdeu a legitimidade, né, de ocupar aquele cargo, de usar aquela caneta. Muita gente, né, a gente teve uma discussão aqui até mais cedo um pouco a respeito disso. Muita gente acredita que o STF decide está decidido porque ele tem o poder ali legal, último, né, a última tomada de decisão na estrutura do Estado. O problema é que quando existe uma diferença entre o que a sociedade entende como legal e moral, e a sociedade, parte dela, essa parte dela que foi às ruas hoje, entende que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, além de serem legalmente questionáveis, elas são imorais. E eu estou bastante impressionado aqui com as palavras do Zé Maria, dizendo que houve uma ruptura. Um pouco mais cedo, né, quando o presidente tinha anunciado apenas essa reunião do Conselho, eu já vi pessoas da oposição se colocando contra essa reunião, dizendo que não se sentam aí à mesa com o presidente para discutir. Aí eu fico me perguntando, bem, como a gente pode ter uma saída de uma situação que realmente chegou ao limite sem que as pessoas estejam dispostas também ao diálogo? Então, assim, a ruptura é parte dos dois lados, na verdade. Bastante preocupante o tom do discurso do presidente, me impressionou muito também, foi um tom muito mais alto do que eu previ. Olha que eu previ um tom já muito alto, mas xingou ali o ministro Alexandre de Moraes de canalha. E agora o presidente chama para si mesmo a responsabilidade de tomar algum tipo de atitude. Eu concordo com o Diogo Schelp, que mais cedo falou que o caminho da democracia constitucional ele é lento, mas eu também acho bastante interessante a gente prestar atenção ao que o Serrão disse agora há pouco, que as pessoas não têm mais paciência, elas perderam a paciência para esse processo mais lento constitucional, elas que se veem, né, vítimas aí do arbítrio de um ministro específico, mas também da corte.
Valeu, Paulo, pelas considerações. Bom, outro ponto de destaque aí no discurso do presidente Jair Bolsonaro é a crítica que ele faz ao presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Ele disse assim: nós queremos uma eleição limpa, democrática, com voto auditável e com contagem pública dos votos. Não podemos ter eleições que pairem dúvidas sobre os eleitores. Não posso participar de uma farsa como essa, patrocinada pelo presidente do TSE. Hoje temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo. Com a gente aqui também no estúdio, a nossa comentarista Bruna Torlai. Bruna, boa tarde para você. O que você achou dessa outra crítica do presidente Jair Bolsonaro? Ele que tem essa bandeira do voto auditável impresso, que infelizmente não passou pelo Congresso. Você acha que ele ainda vai insistir nessa ideia, Bruna?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Gabriel e os demais colegas. Olha, na verdade, isso não é exatamente uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma bandeira que está aí em pauta desde mais ou menos 2015. E o Jair Bolsonaro percebeu a importância que ela tinha para amplos setores na sociedade. Ele abraça essa bandeira, não faz uma campanha bem sucedida, né? Em grande medida, por falhas no discurso. O discurso, talvez, se fosse no sentido de precisamos de urnas melhores, tivesse um pouquinho mais de chance. De toda maneira, o debate sobre o voto auditável apenas havia começado quando o Congresso vai lá e o enterra. E aí ficou pairando a dúvida: será que a sociedade vai aceitar que isso seja enterrado? Evidentemente que não. A prova é como as ruas estão hoje, né? Um pouco mais atrás, o colega Diogo Schelp falou aí sobre o caminho institucional, né? Mas é complicado a gente falar de caminho institucional, sendo que esse caminho institucional no Brasil hoje está mais engarrafado do que a Avenida Paulista ali embaixo. E eu posso falar porque eu tive de atravessá-la às 3 horas da tarde para estar aqui com vocês no estúdio. Como o caminho institucional engarrafado dessa maneira, não restou ao presidente outra saída, senão levantar o tom, como ele fez hoje e muito bem descreveu o Serrão, né? Não apenas contra as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, que se comporta como um xerife, não como um ministro de Estado, não está à altura do cargo, desonra a toga. E é nesse sentido, a partir do momento que o ministro do STF desonra a toga, qual é a responsabilidade de um presidente da República? Ficar quieto, ficar silente ou tomar uma atitude? Bolsonaro encontrou aí um instrumento, né, constitucional para tentar resolver essa situação. Esse problema do TSE, eu acho que ainda é tão grave quanto, porque seria obrigatório e imperativo que o próprio TSE, ao longo dos últimos 20 anos, 25 anos, tivesse tomado as providências para melhorar a urna eletrônica, para aperfeiçoá-la, para que nós tivéssemos instrumentos para auditar as eleições. Pelo fato de o TSE não ter tomado essas atitudes, os próprios criadores da urna, né, os próprios engenheiros de informação que criaram a urna eletrônica, defendem o aperfeiçoamento do sistema. E aí, de repente, a gente tem um presidente do TSE extremamente mal assessorado, que bate o pé dizendo que nada precisa ser feito. E aí fico de novo a pergunta: qual é a responsabilidade de um presidente da República? Fazer vista grossa ao erro do presidente do TSE ou tomar uma atitude? Então, eu vejo que é nesse sentido, né? O presidente, ele procura corrigir uma desordem institucional que se estabelece. E a população que está na rua justamente pedindo providências para que esse desarranjo e esse desequilíbrio que as instituições vivem no Brasil hoje sejam corrigidos. Então, é em busca do reequilíbrio que age tanto o presidente quanto seus apoiadores que hoje engarrafam a Avenida Paulista.
Bom, eu coloco na conversa agora Diogo Schelp. Diogo, tudo bem? E ainda sobre o voto auditável, ao presidente Bolsonaro, sempre levantando essa bandeira. Ele já perdeu, não conseguiu levar adiante no Congresso e agora ele estica um pouco mais a corda, batendo a mão na mesa e dizendo que sem o voto auditável, a chance de corrupção nas eleições do ano que vem é enorme. O que ele deve fazer? Qual o próximo passo legal para que ele consiga levar essa ideia adiante?
Na verdade, não existe mais esse passo legal. Ele já definiu, já foi definido pela Câmara dos Deputados em votação, que ele afirmou que iria respeitar de antemão, mas não respeitou. Já teve essa decisão. Ele disse, por exemplo, que não podemos, ele disse nesse discurso de hoje, na Paulista, que não podemos aceitar que uma pessoa venha nos dizer que o processo é seguro. Mas não é só uma pessoa que ele se refere, que obviamente é o ministro Barroso, que diz isso, a Câmara dos Deputados, gostando ou não, disse isso. O aperfeiçoamento do sistema, como disse a Bruna, claro que é perfeitamente legítimo, eu sempre digo isso, mas dizer que esse sistema é uma farsa, como ele falou, obviamente não é verdade, não é correto. Ele próprio foi eleito em 2018, há pouco tempo, portanto, por esse mesmo sistema. Então, dizer que é uma farsa é um tremendo de um exagero. A outra questão é a seguinte, a democracia é sim um processo mais lento quando você quer fazer grandes mudanças e não é possível muitas vezes fazê-las de maneira muito rápida, né? Então, a democracia exige negociação, exige convencimento, não pressupõe imposição e não pressupõe ruptura institucional. Como bem falou o José Maria Trindade, é um discurso de ruptura. Se está lento demais e as pessoas querem acelerar isso fora do âmbito institucional, isso é o que se chama de revolução. Nós queremos uma revolução no Brasil? Olha, vocês podem gostar desse processo, podem gostar desse mecanismo, desse instrumento, mas eu não, porque revolução, para mim, é sempre o caminho para a desordem e para a baderna.
Bom, Diogo, obrigada pelo comentário. Daqui a pouquinho você volta a falar aqui com a gente. E agora eu quero conversar com o Jorge Serrão, nosso comentarista também, porque o presidente Bolsonaro disse, agora há pouco em discurso, lembrando que esse discurso começou por volta das 3 horas e 40 minutos, durou cerca de 20 minutos. Neste momento, Bolsonaro está indo para o hotel de trânsito de oficiais, depois ele segue para o aeroporto de Congonhas, de onde segue então para Brasília. Mas, Serrão, outro ponto aí do discurso de Bolsonaro é ele criticou prefeitos e governadores. Disse que pior que o coronavírus foram gestores municipais e estaduais. E, inclusive, hoje, o governador de São Paulo, João Dória, com quem tem esse entrave aí com o presidente Jair Bolsonaro, se posicionou pela primeira vez a favor pelo impeachment do presidente da República. Serrão, até onde vai essa briga? Você acha que depois de hoje, depois de Bolsonaro ver que tem essa força na rua, ele pode mudar um pouquinho mais o tom ou não? Essa briga, essa rixa continua?
Olha, permitam-me solenemente, pedindo data maxima venia, como se diz lá no Supremo Tribunal Federal, atravessar o samba, como também se fala lá em Bangu. Não em Bangu 8, cuidado, mas em Bangu. É uma característica carioca atravessar o samba. Vou atravessar o samba duramente. Primeiro, o governador de São Paulo, João Dória, comete um erro estratégico e tático imperdoável em pedir o impeachment de um presidente da República justamente no momento em que ele dá sua maior demonstração de força popular. Então, é uma estultice absoluta do governador Dória, sendo também inoportuno fazer tal pedido. Outro ponto que a gente tem que levar muito em conta, o presidente Bolsonaro, apesar da dureza do seu discurso, a palavra dele não pode ser analisada com emoção, mas sim com racionalidade. E quando a gente analisa com racionalidade a dureza, até uma certa falta de educação que ele usou ao chamar o ministro de canalha, Serrão, vamos ter cuidado com isso.
Só para a gente pontuar aqui para quem nos assiste, que essas são imagens ao vivo do helicóptero da Jovem Pan sobrevoando a Avenida Paulista. Esse ato que começou hoje pela manhã ganhou força a partir das 2 da tarde e teve o ápice agora há pouco com o discurso de Jair Bolsonaro, que terminou por volta das 4h10 da tarde. Serrão, perdão mais uma vez.
Não, estão prosseguindo com o meu samba de algumas notas.
Eu que atravessei o seu samba agora, perdão.
Mas algumas notas que são relevantes. Então, quando ele chamou de canalha o ministro, o saudoso Nelson Rodrigues, o escritor carioca, ele dizia que canalha era o máximo xingamento que alguém poderia aplicar a outra pessoa. Canalha, o sujeito era tão canalha, mas tão canalha que não perdoava nem a própria cunhada. Esse é o conselho trágico de canalha de Nelson Rodrigues. Mas tirando esse palavrão do Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, o que ele fez foi uma crítica direta ao homem que vai presidir o processo eleitoral da eleição do ano que vem. Alexandre de Moraes será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sucedendo a Luiz Roberto Barroso, que já tem sido alvo de críticas. Esse é o ponto 1. Ponto 2, o presidente Bolsonaro, ele jogou pesado no tom, porque ele vai convocar o Conselho da República e esse Conselho da República vai fazer o que ele já deveria ter feito há muito tempo, ou seja, ser presidente da República junto com o Congresso Nacional, que é o que a Constituição prevê. Então, ali ele pode tomar medidas, inclusive a que restabelece ou estabelece o voto impresso eleitoral, que não depende de decisão legislativa, pode ser até uma decisão regular, forçada ao sistema eleitoral a adotar. Então, essa pode ser uma novidade que vem por aí. Outra novidade que vem por aí: o Conselho da República pode determinar, dependendo de que estado o presidente Bolsonaro decretar, ou esse Conselho decretar, medidas que obriguem ao respeito estrito ao Estado de Direito. E esse Estado de Direito tem sido altamente vilipendiado no Brasil, com prisões arbitrárias, censuras absolutamente ilegais e inconstitucionais, ferindo a Constituição brasileira, e também o abuso de autoridade, que não vale em nenhuma carta, em nenhum Estado de Direito. Então, o presidente Bolsonaro, na verdade, o que ele fez hoje não foi romper com a corda. Na verdade, esse discurso dele, ele pega essa corda que já estava arrebentada e rompida e tenta dar a essa corda uma amarração dentro da lei, dentro das quatro linhas da Constituição e dentro da legalidade, já que existe uma lei que, eu repito, é do governo Collor e que permite que você convoque o Conselho da República, e aí sim ele vai se aconselhar com o parlamento e com representantes legítimos dos parlamentares e do povo para tomar decisões que, parece, pelo que já anunciou, serão drásticas para aqueles que afrontaram a institucionalidade do país. Então, o samba é esse. Quem quiser tocar diferente, vá tocar em Bangu 8.
Bom, Serrão, valeu pelas informações. Agora são 4 horas 32 minutos. A gente faz um breve intervalo para a nossa rede de rádio Pan News. Continuamos ao vivo em imagens pelas plataformas digitais. Quem nos acompanha vê aí a nossa cobertura também pelo céu. Beatriz Manfredini está no helicóptero da Jovem Pan, trazendo informações para a gente. O que impressiona é que está lotada a Paulista, mesmo depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que era o momento mais esperado, não é mesmo? Bia, boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. É verdade, ó. O presidente Jair Bolsonaro acabou de discursar já faz uns 10, 15 minutinhos. Mesmo assim, a Avenida Paulista continua tomada de apoiadores, que a impressão que a gente tem aqui do alto é que, por enquanto, não vão sair. A gente tem a impressão, eles estão olhando para cima, muitos deles, que eles estão esperando o helicóptero do presidente Jair Bolsonaro fazer um sobrevoo aqui na Avenida Paulista outra vez. O presidente, logo que ele chegou aqui a São Paulo, ele fez esse sobrevoo na Avenida Paulista antes de vir para cá fazer o discurso, e agora ele saiu de carro, né, depois do discurso, e foi rumo ali ao helicóptero dele, que está estacionado próximo à região ali do Ibirapuera. A gente consegue, quem nos acompanha por imagens consegue ver os helicópteros, e a expectativa então é que ele entre no helicóptero e aí faça um novo sobrevoo pela Avenida Paulista. Então os apoiadores esperam ali para acenar, né, para balançar suas faixas, suas bandeiras. Todos estão vestidos de verde e amarelo, estão com bandeira do Brasil. Então tem uma expectativa aí para que ele faça esse novo sobrevoo. Inclusive, o primeiro voo, ele postou até um trechinho nas redes sociais. Então, por enquanto, não parece que as pessoas estão indo embora. A manifestação está marcada para terminar às 6 horas da tarde, então ainda tem um tempinho, agora 4 e meia. Depois, o que pode acontecer é ficar aí um tumulto na hora hora de ir embora, né? Porque tem bastante gente. Eu conversei com os organizadores, nós não temos ao certo um número ainda de pessoas, mas a expectativa no início da manifestação era de 2 milhões de participantes. A gente não sabe ao certo quantos foram. Vamos descobrir mais tarde se esse balanço será divulgado. Mas aí, então, pode acontecer um tumulto para sair daí, né? Quem vai sair de metrô, a estação Trianon MASP está fechada até as 8 horas da noite. Precisa pegar a estação Brigadeiro ou a estação Consolação, ambas na linha verde. Os ônibus também, várias rotas, as rotas de 33 ônibus foram desviadas e várias ruas estão bloqueadas por conta do protesto. Então o pessoal vai ter um trabalho para ir embora, viu, Kalina?
Pode falar, Gabriel.
Oi, Bia, quem fala é Gabriel aqui, tudo bem? Boa tarde para você, você que está acompanhando aí de cima. Tem muita gente. Você consegue visualizar a segurança, principalmente dos policiais militares, já que um efetivo de cerca de 3.600 policiais militares foi destacado para fazer a segurança deste evento aí na Avenida Paulista e também o evento A Marcha dos Excluídos, o evento, a manifestação da esquerda, que também é feita lá no centro de São Paulo. Beatriz, você me escuta?
É, Kalina, eu tô com um probleminha aqui no nosso retorno, não consegui ouvir direitinho o que você falou. Ah, sobre a segurança, estão me falando aqui, né? O policiamento foi reforçado hoje, né, aqui na capital paulista. 4 mil policiais militares foram colocados nas ruas, tanto por conta da manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro, como também por causa do ato dos opositores, que acontece no Vale do Anhangabaú. Tinha uma certa preocupação, né, com essa situação, com algum tipo de confronto hoje. Então, essa segurança foi reforçada com 4 mil policiais militares. Inclusive, o governador João Dória, ele foi até o centro de operações da PM, o Copom, hoje no início da tarde, né, para monitorar esse esquema especial de policiamento. Drones foram usados, cavalos. No caso da Avenida Paulista, a gente observa que em todas as travessas tem policiamento. O movimento foi bem tranquilo durante todo o protesto. A gente acompanhou desde o início da manhã a concentração. Não tivemos nenhum tipo de problema na questão da segurança. A gente também espera algum balanço, né, da PM ao final da manifestação, por volta das 18 horas, como a gente comentou. Mas até o momento, o registro é pacífico, viu, Kalina?
Ótimo. Muito bem, Bia. E que continue assim, né? Havia um receio muito grande sobre possíveis atos de violência, principalmente no caso dessas duas manifestações se encontrarem em algum ponto da capital, sendo que o centro de São Paulo e a Avenida Paulista ficam a menos de 3 quilômetros de distância um do outro. Também havia o receio sobre infiltrados dentro das manifestações que pudessem começar ali algum tipo de distúrbio. Por enquanto, 4 horas e 37 minutos, segue tranquilo a manifestação aqui na Avenida Paulista. E eu quero falar agora, vou chamar a Nani Cox, a repórter, que ela está onde, Nani? Que ponto que você está? Qual a situação aí nesse momento? Boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Eu falo aqui do Centro de Operações da Polícia Militar, onde está tendo justamente, né? Vocês falavam dessa questão de segurança. Então, aqui que está sendo observado tudo o que acontece nessas duas manifestações. E a gente teve, então, a atualização das ocorrências. Por enquanto, no Vale do Anhangabaú, foram 3 detidos. Um detido estava com uma faca e um soco inglês. O outro estava com rojões. E o outro fazia parte de um grupo de 30 manifestantes que foram localizados ali com materiais que são próprios para a confecção de coquetel Molotov. Então, 2 desses detidos foram encaminhados para o 78DP e o detido com os materiais do coquetel foi encaminhado para o 8º DP. Também acharam lá no Vale do Anhangabaú um frasco com soda cáustica, mas como estava abandonado, nenhum detido neste momento. Já na Avenida Paulista foram 2 pessoas detidas por furto, sendo que o total ali, né, eram de 10 aparelhos que foram recuperados pela polícia aqui do estado e uma vítima já foi identificada. O governo de São Paulo montou então esse policiamento reforçado para acompanhar as duas manifestações, tanto para garantir o direito dos cidadãos se manifestarem aqui, quanto para evitar que haja confrontos justamente nessas duas manifestações antagônicas. Então, está tendo revista em todas as pessoas que participam, que entram para a manifestação e também esse aumento do efetivo, né? Vocês comentaram agora
Nani,
há pouco.
Nani, desculpa te interromper um minutinho só, porque temos imagens do presidente da República, Jair Bolsonaro, entrando no helicóptero da aeronave da Força Nacional. Ele que sobrevoou com essa aeronave, chegou aqui na capital paulista em uma dessas aeronaves. Inclusive, a gente estava na redação, que fica no 24º andar, e ouvimos um clamor muito grande, uma gritaria muito grande. A gente fica localizado aqui na Avenida Paulista, quando vimos no céu essas aeronaves gigantescas da Força Nacional, onde o presidente entrou agora em uma delas. Ele segue para o aeroporto de Congonhas, onde deve pegar o voo de volta para Brasília. Você que nos acompanha aí por imagens, vê o presidente, junto com a sua escolta aí de seguranças, entrando no helicóptero da Força Nacional. Os manifestantes continuam na Avenida Paulista, inclusive no aguardo dessas aeronaves, que são chocantes pelo tamanho, pelo barulho que elas fazem, sobrevoarem aqui a região. Gabriel?
Lembrando que essa aeronave está ali no comando do Sudeste, comando do Exército do Sudeste, que fica próximo ao ginásio do Ibirapuera e também ao parque do Ibirapuera. Nesse momento, o presidente Bolsonaro e a sua comitiva estão entrando no helicóptero e dentro de instantes ele ainda deve sobrevoar novamente a Avenida Paulista, a região dos protestos, das manifestações. E eu volto a falar com a Nani Cox, mas a gente segue aí com a imagem do presidente Jair Bolsonaro entrando no helicóptero. Nani, conclua, por favor.
Vamos lá, para concluir mais desse esquema de policiamento aqui que foi montado pelo governo do estado, né? Então, no total, são 27 mil policiais no estado todo, sendo que 8 mil aqui na capital e metade desse efetivo, então 4 mil estão localizados aí, estão distribuídos estrategicamente nas duas regiões das manifestações, Vale do Anhangabaú e também na Avenida Paulista. Essa operação toda custou quase aí 2 milhões de reais aos cofres do estado, Gabriel.
É isso aí, Nani. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. A gente segue acompanhando por imagens aí o presidente na aeronave da Força Nacional. E agora a gente conversa com o deputado João Carlos Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro. Deputado, primeiramente, obrigada por nos atender nesse dia tão marcante. Eu já te faço uma pergunta. Uau! Esperava tudo isso mesmo, todos esses atos, porque não só aqui em São Paulo, mas em várias capitais, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, que é de onde o senhor é, já esperava que fosse desse tamanho todo ou ficou impressionado?
Boa tarde. Bem, eu já esperava. Nos últimos dias eu vim acompanhando como é que estavam as movimentações, as mobilizações. E aí, pelos nossos eleitores, pelas pessoas com qual a gente vai convivendo através das redes sociais, a gente já viu uma mobilização muito grande. É claro que tem sempre aquele receio de dar algo errado. Eu imaginei que fosse chover. Por exemplo, aqui em Copacabana, estava um tempo bom, um tempo agradável. Mas eu esperava que seria grandiosa, sim. É claro que Brasília surpreendeu, né? Talvez pela imagem. São Paulo já esperava que fosse, saiu alguns ônibus aqui do Rio de Janeiro também para São Paulo. E Copacabana foi muito bonito, né? Uma manifestação de familiares, de pessoas organizadas, pessoas pacíficas, né? Eu acho que ela tem que ser vista de uma maneira diferente, né? Pelas pessoas que comandam o país, por nós, por mim já está sendo visto, eu entendo o recado do povo e estou aí para cumprir aquilo que o povo deseja de mim. Espero que os outros entendam a mesma coisa e que a gente possa produzir aquilo que a sociedade deseja de nós, né?
Deputado Gurgel, a gente continua acompanhando as imagens ali da região do Ibirapuera, agora o helicóptero onde o presidente Jair Bolsonaro entrou há poucos minutos, ligou os motores, hélices acionadas, e deve levantar voo e ainda fazer um sobrevoo sobre a região da Avenida Paulista, já que os manifestantes pró-governo, pró-Bolsonaro, continuam ainda na região da Avenida Paulista. Eles ainda não arredaram o pé dali, o tempo continua muito bom, como diz aí o deputado, havia uma ameaça de chuva em algumas regiões. E para estar com a gente aqui na conversa, com o deputado Gurgel, eu chamo agora, direto de Miami, o Rodrigo Constantino. Rodrigo, boa tarde para você. A palavra é sua.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu queria perguntar para o deputado o seguinte. Nós estamos vendo essas imagens, o deputado acaba de mencionar em Copacabana, que foi, por acaso, onde meus pais compareceram na manifestação, e me mandaram várias imagens, e realmente chama atenção isso. Famílias inteiras, crianças, todos de verde e amarelo, de forma ordeira, civilizada, educada, pacífica, protestando e pedindo respeito à Constituição. Mas a gente liga em certas emissoras de televisão e está lá, né, a chamada manifestações antidemocráticas. Eu queria tentar entender com o deputado o que acontece com essa ala militante da nossa imprensa brasileira que se recusa a escutar esse recado do povo.
Quando a gente elegesse um governo de direita, infelizmente, a gente está lidando com ideologia. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o ideal é muito bom, a ideologia não. A ideologia faz o cara gritar Lula livre. O ideal não, o ideal faz você querer um país melhor. Então, as pessoas que estão ali, a gente quer mudança. Né? Eu digo a gente porque eu sou um representante do povo. Então, se o povo me dá um recado desse, coloca ali, mas com certeza mais de 1 milhão de pessoas ali em Copacabana e diz, olha, nós queremos a mudança de ingresso, da forma de ingresso no STF, nós queremos maior transparência, nós queremos o voto auditável. Nós temos que fazer. Todo poder emana do povo, é o primeiro artigo da Constituição. Então, assim, não tem que se falar em antidemocrático. E todo o poder emana do povo, inclusive uma nova constituinte. Inclusive uma nova constituinte. Esse poder é do povo. Então o povo tem o direito. A maioria na democracia manda e manda mesmo. E nós temos que aceitar isso, entender que a sociedade quer um Brasil melhor. E são famílias. Você não vê ataque às polícias, você não vê ataque, não vê quebra-quebra, você não vê coisas negativas nessa manifestação, uma coisa muito bonita, uma coisa muito saudável, uma coisa muito boa, são pessoas que realmente querem melhorar o Brasil. Então, pautas antidemocráticas, é claro, você vai lidar ali com um ou outro que tem seus anseios pessoais e coloca uma faixa agressiva, coloca uma outra faixa, de repente, queira, fecha o Congresso. Isso sim é uma pauta antidemocrática. Sou contra fechar as instituições. Eu sou a favor 100% da democracia. Não pode fechar as instituições, você tem que organizar e fazê-las trabalhar para o bem do país, sem interesse pessoal, sempre com interesse público. Só que não é a maioria, quando você vai olhar lá o que eles querem, é isso, é respeito principalmente à Constituição. Nós sabemos que está havendo excesso, está havendo abuso, está havendo... busca e apreensão virou piada agora, qualquer coisa busca e apreensão. Quer dizer, não vamos responsabilizar também essas pessoas que estão abusando desse direito? Nós já fugimos da democracia pura, democracia organizada, correta, há muito tempo. Eu gosto muito da democracia que os Estados Unidos exerce. Eu acho que aí os poderes, você tem ampla liberdade com ampla responsabilidade. Se você errar, você vai sofrer a reprimenda adequada ao seu erro, mas você tem uma ampla liberdade para agir. Então, eu acho que eles já se perderam também. Falando da mídia perniciosa, uma mídia de esquerda, uma mídia que não consegue entender a responsabilidade que a imprensa tem, não consegue ter ideia do que o jornalismo pode fazer de bom e de ruim para uma sociedade, para uma nação. Essas pessoas deveriam compreender isso, deveriam entender... E se não entendem, eu acho que a sociedade precisa ensinar. Não assista, não compre o jornal, não busque esses meios de comunicação. Acho que a melhor forma que a gente tem de ensiná-los a respeitar, a serem idôneos, a serem isentos em suas opiniões, é não dar a eles a nossa audiência, que é o que a gente tem de mais precioso. Né? Infelizmente, a gente sabia que a esquerda ia fazer isso, e foram muitos anos de esquerda. A esquerda, ela se organizou para isso. Nós sabíamos que ela ia atacar o tempo todo. Estamos à esquerda que não produz, ela não produz nada de positivo. O que você vê, por exemplo, de realização da esquerda? Não tem, não realiza nada, somente critica. A única função deles é criticar, é jogar contra, e não importa qual é a ideia. Então, é lamentável isso, mas as redes sociais e as mídias corretas, a imprensa correta, tem que ser privilegiada nesse momento para que a gente possa vencer esse mal que assola o nosso Brasil.
Deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, pergunta agora de Bruna Torlai.
Boa tarde, deputado. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: aqui em São Paulo a gente viu uma atitude nova nessas manifestações, que foram cartazes escritos em outros idiomas. Muitos dos manifestantes estavam preocupados que a manifestação fosse descrita na imprensa internacional de maneira equivocada. Eu gostaria de saber se o senhor observou isso em outras cidades ou se foi algo, uma atitude mais específica aqui da Avenida Paulista, né? Em Brasília, nas outras cidades. O senhor também reparou se, por acaso, havia cartazes em outros idiomas, em idiomas estrangeiros?
Olha, eu vi um ali em Copacabana, mas não foi uma coisa recorrente, não. Eu vi um só, confesso que só passei o olho, não li exatamente o que estava escrito, mas não foi recorrente, não. Foi uma única intervenção. Vi muitos cartazes falando sobre voto impresso, tinha muitos cartazes mesmo, falando sobre voto impresso, muitos falando sobre apoio ao presidente e alguns falando a questão do STF, mas em termos de quantidade aí, a maioria era do voto impresso, do voto auditável.
E agora eu passo a palavra para Jorge Serrão. Serrão, a palavra é sua para questionar o deputado.
Deputado, depois dessa inegável manifestação de peso, tanto em Brasília quanto em São Paulo e Rio de Janeiro, abre-se um espaço para um debate político sério sobre reforma política ou mudança constitucional, o debate sobre uma nova Constituição?
Olha, eu acho que se as instituições como um todo, né, eu não posso dizer por mim, porque eu sou um de 513 deputados, né, e não tenho o comando dos poderes, mas eu acho que os comandos dos poderes deveriam sim sentar e tentar atender os anseios da sociedade. Nós estamos sob um risco, né? A sociedade já está esgotada, a gente já percebe que não dá mais para continuar da forma que está, não dá mais. Nós temos uma Constituição que merece diversos reparos, nós temos um poder judiciário que merece reparos, nós temos um poder legislativo que também merece reparos, nós temos também um poder executivo que também merece reparos. Então, assim, a reforma política, para mim, tinha que ser a primeira de todas. Em grau de importância, teria que ser reforma política, reforma eleitoral, né? E aí eu unifico as duas como reforma política, como uma só, reforma tributária e, por fim, uma reforma administrativa. E não dá para fazer desse jeito, a toque de caixa, 2, 3 meses, discute, vai lá e vota, está tudo certo. Não é assim. Nós temos a Constituição com mais de 1.000 mandamentos. Você tem ali 200 e poucos artigos, mas tem mais de 1.000 mandamentos ali. E muitos mandamentos daqueles ali não precisavam estar na Constituição. Então, nós precisávamos, sim, de um ajuste na Constituição. Ela é muito boa para alguns aspectos, mas para outros ela precisa. Por exemplo, o acesso ao STF. Na minha opinião, o cargo de ministro do STF teria que ser um cargo eletivo. Nós teríamos que passar a eleger esse poder também. Porque esses ministros têm que ter também responsabilidade com seus atos. À medida que é vitalício, o cara faz o que quer e o objetivo era esse quando foi criado. Tudo bem, mas não está funcionando. A responsabilidade com o povo é a eleição. A eleição mede o que você está fazendo e se está sendo aprovado pela maioria do povo ou não. E só se faz isso mudando a Constituição. Eu espero, sinceramente, que os poderes sentem para conversar, sentem para ajustar o nosso país. Nós somos um país incrível, temos uma natureza exuberante, nós não conseguimos explorar nosso turismo por causa da violência, e grande parte disso a culpa é da Constituição, a culpa é da interferência dos poderes. Você vê aqui no Rio de Janeiro, o STF proibiu operações dentro das comunidades. Quer dizer, o errado é o marginal, é o policial.
O nosso tempo é um pouquinho curto. Para a gente aproveitar e te fazer mais perguntas, eu peço para que Paulo Pousonoff te questione agora, mas de uma forma breve, por gentileza. Paulo.
Deputado, bem rapidinho, apesar de toda essa mobilização, o PSDB e agora o MDB, o Baleia Rossi, eu leio aqui que já deu declarações no sentido de propor um debate sobre o impeachment do presidente. A sua avaliação sobre essas consequências políticas, legislativas, já desses atos do 7 de setembro.
O que eu tenho a dizer a essas pessoas é que eles respeitem a democracia, respeitem a Constituição. O mandato do presidente é de 4 anos. Para que vai impeachmentar um presidente que é aprovado pela maioria? As pessoas vão às ruas defender a pauta que nós defendemos, não só o presidente, mas nós defendemos. Então não há ambiente para o impeachment, a não ser colocar o nosso país ainda mais em risco, destruir ainda mais a nossa economia, porque isso traz consequências terríveis para a nossa economia. A verdade é o seguinte, não deixaram o presidente trabalhar até hoje, não deixaram a gente trabalhar até hoje. E ele tem que ser respeitado. Eu falo, respeitem a Constituição, respeitem a democracia, deixem o mandato dele. Tem uma nova eleição, se o povo não quiser, o povo não reelege, é simples. Mas pelo que a gente viu hoje nas ruas, a reeleição dele, por enquanto, por hora, né, está tranquila, está garantida, porque o povo está confiante, está entendendo o que está acontecendo. Então, eu acho que é perda de tempo, perda de saúde, perda de desgaste desnecessário falar sem impeachment agora, porque não há razão para isso.
Bom, continuamos a conversa com o deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro. E eu chamo para fazer a pergunta agora, Diogo Schelp.
Boa tarde, deputado. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro falou hoje em uma reunião do Conselho da República para amanhã, né? Esse conselho que pode aconselhar o presidente em decretação de defesa, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Qual é, na sua opinião, nas informações que você tem, a intenção do presidente? É mesmo declarar o estado de defesa?
Olha, essa pergunta, a intenção do presidente é algo que acho que ninguém sabe, né? A cabeça dele é uma cabeça que a gente brinca aqui entre nós, né? Que aí a gente não entende, né? Muitas coisas, né? Ele faz aquilo espontâneo, mas nesse caso específico, eu acho que é uma reação natural a tudo que está acontecendo. Eu acho que reunir o conselho não tem informação nenhuma, de antemão te digo, né? Mas eu acho que reunir o conselho é uma ação natural, né, para dialogar e para entender e para, sim, se for o caso, propor alguma medida. Mas acho que é mais para isso, para entender, para ouvir, né, e conversar sobre o que está acontecendo, sobre isso, que é muito importante. Manifestações como essas são muito importantes, não pode ser desprezado.
Muito bem, deputado João Carlos Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro. Agora são 4 horas e 56 minutos. E a gente...
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo, do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso. Mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas.